Mas o Neymar tem um comportamento que eu, como técnico, não convocaria para a seleção brasileira, porque ele é desagregador.
Está nas mãos dele. O Ancelotti disse, se ele não tiver 100%,
agora, será convocado. É talentosíssimo. É. Quando ele pega a bola, o campo se abre todo.
Salvou o Santos, né?
Se abre crack, todo. Crack. Agora, ele é um cara complicado, de comportamento complicado, que é ruim para a seleção.
Outra filha, outra, dele, coisa, outra mulher.
O estilo de futebol hoje, de o cara não pode parar a bola para fazer mimo com a bola. Não. Ele tem que pegar a bola e distribuir. Ou fazer o que ele faz bem, driblar e ir pra frente. E
bater no gol.
Mas quando você vai, bate a bola no peito,
olha aí,
bota a bola no pé e quer dar um espetáculo, o time voltou todinho.
É.
E você já não consegue fazer
um contra-ataque. Mas você é bom comentarista, né? De futebol.
Ah, e tem uma coisa. Não tem possibilidade.
Torceu pelo Flamengo ontem?
Para todo time, lógico, do Brasil. Jogou um time do Brasil, lógico, fora. Eu sou Leão.
Torcer time de pirâmide.
Mas eu não torço contra o Ceará. Em hipótese alguma, a não ser
contra o Fortaleza. Joga
contra o Fortaleza. Tá certo. Na última rodada, é claro que a gente tinha que torcer pelo Fortaleza e obrigatoriamente tinha que torcer contra o Ceará.
É, porque um dependia, porque do, um podia matar, um podia o outro.
Se salvar, né?
Morrer os
Mas
dois.
Em outras circunstâncias, o Ceará jogando contra o Sport, o Ceará jogando contra o Corinthians, contra o Fluminense, eu vou torcer contra o time do meu estado?
É triste.
Eu digo sempre às pessoas, olha, eu sou o primeiro cearense, depois eu sou Leão, torço Leão, mas não torço contra o time do meu estado. Não torço contra o Ceará, não torço contra o Ferrinho, não torço contra o time nenhum, né? Pois bem, Renato, estou aqui à sua disposição e você leu aí a
introdução. Eu vou já lhe colocar aqui, só para fechar essa notícia do Roberto Carlos, que o Roberto Carlos, especial dele, tem um nome especial, Roberto Carlos, Noite Feliz, e começa no cenário natalino belíssimo, na cidade gaúcha de Gramado, onde ele estava gravando com o Cadillac, houve esse pequeno incidente, mas graças a Deus tudo mais. Bom. E o Roberto abre o especial dele dia 23 na Globo, cantando os grandes sucessos dele, um pupurri, e canções de Natal, como a famosíssima Silent Night, que é Noite Feliz. Vai cantar essa daí, ó, emoções.
Olhando pra você, e as mesmas emoções, sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci.
Legal, legal. O Roberto é maravilhoso. Mas, Heitor, eu, entre outros assuntos, tem uma pauta aqui que o deputado vai me permitir, mas eu vou abrir, evidentemente, porque o deputado Heitor Ferre, ele é indiscutivelmente, eu não vou dizer que ele é o melhor deputado, mas é um dos melhores. Ele está no top 3 lá. Aí quem quiser bota ele com medalha de ouro, prata ou bronze. Mas entre os três ele está. Não tenho dúvida de dizer isso, não. Pela lianeza do trato com a imprensa, pela percussiência dos seus pronunciamentos, pela independência, isso é importante. O parlamento tem que criticar o governo, não pode ser só dizer amém, não. E o Heitor faz isso com galhardia. E em cima dos fatos. Não tem narrativa com o deputado Heitor. É igual esse programa aqui faz narrativa, não. Aqui eu trabalho com fatos. Negócio de papo furado, churumelo, lero, lero, não é comigo. Agora, fato é. Aí os fatos desagradam alguns. Ah, posso fazer nada. Aí eu não posso. Eu não posso fazer nada. Na última sexta-feira, o jornal Povo, na sua página de opinião 19, publicou o artigo O Calvário dos Concursados no Ceará. O deputado Heitor Ferre assinou o seguinte artigo. É de causar perplexidade a situação enfrentada pelos concursados do Estado. São pessoas que estudaram, renunciaram a empregos, reorganizaram suas vidas e acreditaram no concurso público como um caminho de ingresso no serviço estatal. Foram aprovados, homologados, divulgados em listas oficiais, mas não convocados. Por quê, hein? Que maldade é essa? O Estado, que por edital reconheceu a necessidade de novos servidores, agora posterga nomeações e, o que é pior, contrata temporários, terceirizados e comissionados para ocupar o lugar de quem passou em concurso público. É inaceitável, diz aqui o deputado Heitor no artigo, que o poder público lance um edital ofertando vagas, ateste a carência de pessoal, avalie os melhores candidatos, homologue o resultado e, no final, deixe os aprovados aguardando enquanto contrata servidores provisórios para o mesmo serviço. Isso é uma afronta à moralidade administrativa. A mobilização dos aprovados na Assembleia deixou evidente a gravidade da situação. Apesar da carência reconhecida de médicos, professores, técnicos, analistas e profissionais de diversas áreas, o governo do Estado tem lançado mão de soluções temporárias para suprir demandas que deveriam ser atendidas definitivamente e não precarizando serviços e causando descrédito no concurso público. Os relatos são contundentes. Em áreas estratégicas como saúde, educação superior, meio ambiente, mobilidade e gestão pública, cargos previstos nos editais permanecem vagos, enquanto terceirizados ou comissionados assumem funções para as quais já existem aprovados aguardando nomeação. Em algumas instituições, a dependência de temporários chega a níveis alarmantes, concursos inteiros funcionando com vínculos precários. A UES tem disciplina que está sem professor, não sei quantos meses. A Universidade Estadual do Ceará, me disse um professor da UES, e eu fui aluno de lá. Pois bem, o deputado diz, em algumas instituições, a dependência de temporários chega a níveis alarmantes, concursos inteiros funcionando com vínculos precários, mesmo diante de concursos válidos e com ampla lista à espera de convocação. Em outras, aposentadorias e desistências abrem vagas que, por direito, deveriam ser preenchidas por aprovados, mas continuam sendo ocupadas por contratos transitórios que se renovam sucessivamente. É inadmissível que, diante de tanta carência, o Estado ignore quem submeteu ao mais republicano dos processos seletivos. O concurso público não é ornamento. O concurso público não é formalidade. É instrumento de justiça, de impessoalidade e de moralidade administrativa. Quando o governo deixa de convocar aprovados e contrata temporários, fere a Constituição e corrói a confiança do cidadão no serviço público. A convocação dos aprovados não é favor, é obrigação de um Estado que se pretende sério. Enquanto isso não acontecer, continuará pairando sobre a administração estadual a sombra da transgressão e sobre os concursados a injustiça de terem feito tudo certo, menos contar com o compromisso do Estado. Fecha aspas, assina Heitor Ferrer, médico e deputado estadual. Parabéns.
Obrigado, pelo Renato. Artigo. Obrigado pela deferência, pela leitura. Mas, Renato, quando você
que disse. O que está
fui então? Aluno de lá.
Fui.
O grave, por exemplo, dessa ausência de servidores efetivos.
Sim.
É que são 482 professores a menos de um quadro.
Na UES.
Na UES. Que o Estado conhece. Que a reitoria conhece, que o governador conhece. E o que é que leva a isso? Pessoas que passam no concurso da UES para um curso...
Digamos, e como a universidade pode funcionar
desse jeito? Aí você, ele passa certo em formar-se em 4 anos, porque as faculdades são assim, 4 anos, 5 anos.
É.
Passam 9 anos. Tem aluno que está há 9 anos esperando a sua formatura... Porque não tem professor.
Não tem professor, absurdo.
Agora,
comprometendo a sua futuro, vida, seu plano de vida.
Imagine isso numa universidade particular, como é que acontece
não,
isso?
Não, cara, acontece.
Não acontece. Numa universidade particular,
não acontece.
Ele se matricula no dia 1º de janeiro de 2026 e sabe que em 2030 está recebendo diploma, a não ser que ele se reprove.
Sim.
Mas
por falta de professor,
não. Por falta de professor.
Jamais.
Agora você pega o poder público, pago por todos nós, inclusive pelos alunos, não tem o compromisso de formar quem planejou sua vida para em 4 anos ou em 5 anos estar formado para entrar no mercado de trabalho. Então, para você ter uma ideia da maldade dessa história desse concurso no Ceará, a não convocação dos seus aprovados, é que você destrói sonhos.
É verdade.
Você atrasa realizações. Você
frustra. Então isso chega a ser uma maldade institucional.
Porque quando você lança o edital...
Você assume o compromisso.
É uma lei onde você está dizendo o quê?
Que passa na Assembleia.
Que passa na Assembleia. Que você tem aquela lei para dizer o seguinte, olha, o Estado carece. Pronto. Disto.
Vai fazer um concurso
e nós vamos
para preencher essas vagas.
Ah, mas tem 2 anos com mais 2, tem aquela história de você ter mais 2, que é uma atitude
local. Não está gastando com comissionados.
Mas você, pronto, aí vem. Sério? Mas você não está chamando terceirizados, muitas vezes para atender pedido político, para atender
esse a é o Chico problema,
Maria
talvez.
Ou Manel, porque não pode tirar o Chico Maria ou Manel, porque é ligado a tal pessoa que tem força política e que o governo...
Mas e o compromisso público com o concurso? Cadê?
O compromisso com o cidadão.
Com o cidadão, né? Com a sociedade.
E o compromisso com a máquina pública.
Sim.
Porque quem dá, quando às vezes passa dizendo que o governador teve uma aprovação de tantos por cento, que tem uma aceitação de tantos por cento, digo, olha, graças ao servidor público. Porque quem dá essa popularidade é quem faz o serviço público.
Isso.
Porque tudo isso é público.
Isso.
Passa pelo servidor público que tem compromisso com o amanhã.
Isso.
Já o temporário, e eu respeito, obviamente, todos os temporários, o temporário, o compromisso dele é a cada dia, não é com o futuro do Estado, porque ele quer manter o emprego dele.
Um mês, 2 meses. Temporário, é um quebra-galho.
E outra coisa, sofredor também. Porque quando chega com 4 anos, se o deputado, se o secretário não retornar, ele cai.
Cai.
Já o servidor público, não, ele é assegurado por lei a sua estabilidade. Portanto, eu fiz esse artigo em atendimento.
Eles estiveram lá na Assembleia?
Estiveram na Assembleia. A gente vê o sofrimento, o clamor que essas pessoas buscam na casa do povo, o socorro, né? O socorro. E que, infelizmente, como você mesmo
disse... O que é que o governo diz, Heitor?
O governo nem responder, responde.
É mesmo?
Porque nós temos a audiência pública, que eu pedi em março de 2025, portanto está terminando o ano, para discutir o ISEC e para discutir a UES.
O que é que é o ISEC? O que é que está havendo?
Não paga, não paga.
Não paga. ISEC é aquele...
Instituto de Saúde do Estado do Ceará.
Tá,
Uma grande criação do Camilo.
Sim.
Tá certo? Uma grande iniciativa.
É o SUS do Ceará. Para o servidor.
Não, é um serviço de... É uma Não é plano de saúde, é plano de assistência médica...
Para os servidores.
Do servidor. Grande plano de assistência médica.
Mas não funciona por quê?
E vinha muito bem.
Sim.
Já no governo Elmano, ele vem perdendo qualidade, porque não paga as cooperativas, não paga aos profissionais
médicos. Não paga
médicos, os médicos. E os médicos pedem demissão, pedem para sair.
E os médicos pararam de atender.
Pararam de atender.
Não pode trabalhar
você de chega numa, eu já abordei esse você assunto chega aqui. Numa clínica e tem um constrangimento de dizer que aquela clínica não está mais atendendo.
Não está mais atendendo.
Você tem uma consulta marcada com o cirurgião para marcar a sua cirurgia, porque ele já detectou que você tem um nódulo de tireoide, por exemplo, é maligno e tem que tirar. Quando ele pede o seu retorno para marcar, você chega no balcão da clínica dele e a atendente diz, olha, o doutor fulano não está mais atendendo.
Por quê?
Né, porque ele se descredenciou do ISEC, porque não estão
pagando. Não recebe. Né?
E nós temos um plano de assistência, Renato, esse plano de assistência, ele é pago na fonte. O servidor tira da folha de pagamento aquilo que o Estado cobra, impõe. Vai ter um aumento agora de 5,79 em janeiro.
Eu fiz agora, eu estou fazendo meus exames pela Unimed, né? E fui lá, fiz meus exames. Os médicos estão lá me atendendo.
Tá atendendo.
Eu pago o plano de saúde.
Não existe a possibilidade de Unimed atrasar pagamento. Não. Porque se ela fizer isso, é uma cooperativa de médicos, a direção vai sofrer pressões.
Derrubam a direção. Derrubam.
Agora, no Estado, olha, uma audiência pública que eu estou pedindo desde março para discutir o ISEC. Colocaram com a barriga e nós estamos
terminando. Você não foi votado ainda?
Nem sequer apreciada a matéria, né? Quer dizer, e peço uma também.
Vai terminar o ano, não vai ter essa
audiência? Não vai ter, terminou o ano.
Terminou o ano.
Nós vamos terminar quarta ou quinta-feira votando a peça.
Não é mais fácil o governo resolver os problemas do que ficar...
Mas não quer discutir aquilo que pode constranger, né? Não pode, não quer discutir.
Mas só constrange porque o governo está deixando acontecer as coisas.
Porque está em falta, né? Então,
parabéns pelo artigo.
Eu fico grato pela leitura e a repercussão quando você lê é muito grande, né? Porque o jornal é assim. Digamos que o jornal O Povo tenha 35 mil, 40 mil assinantes, eu não sei, ou 50 mil, né? Ou 100 mil. O fato é que ele é lido ou divulgado pelas pessoas. O fato da importância do artigo ser publicado.
Eu achei importante não só lê-lo pela veemência e pela... coragem e verdade dos argumentos aqui postos. O Heitor é um deputado, é um homem que tem fé pública, todo mundo conhece o trabalho dele, ao longo de tantos mandatos na Câmara Municipal, acabou com o negócio do auxílio paletó,
taxa do lixo,
a taxa do lixo lá atrás.
Aposentadoria de vereador, que era com 2 mandatos.
O vereador se aposentar com
2 mandatos.
Com 2 mandatos.
Eu e mais 6 vereadores.
Tu já pensou no negócio dele? E o Heitor...
E abdicamos porque já tínhamos condição de se aposentar naquela
e época. Fazia uma oposição propositiva contra um grande prefeito que era doutor Juraci, mas tinha umas coisinhas que não podiam mais inaceitável do ponto de vista da moralidade pública.
Só existe bom governo com boa oposição.
Com boa oposição.
Porque tem que cobrar.
E o Juraci tinha uma boa oposição.
Tinha uma boa
oposição.
Ainda bem, né?
Tinha uma boa oposição.
Qualificadíssima.
Qualificada. O senhor Nelson Martins.
Nelson Martins, Sérgio Novaes, Araguaçu Teixeira.
Pronto.
Augusto Gonçalves, Samuel Braga.
Pronto. Grande Samuel.
Quem mais, meu Deus? Durval Ferraz.
Que não tinham maioria, Bruno, mas geravam.
O Arthur foi logo para a Assembleia, né?
Foi.
No meio do mandato ele conseguiu ser deputado e se ausentou no segundo ano já, né? Tinha uma boa desenvoltura.
Mas é importante que você escreva esse artigo e dê publicidade nas páginas do jornal O Povo, com a credibilidade sua, como médico, como deputado. E vem aqui neste programa, é lamentável que essa audiência pública não vá acontecer, porque o projeto foi sequer votado.
Sequer apreciado.
Sequer apreciado. Sequer apreciado.
É lamentável.
E não se discute.
Porque quem é que ia votar contra uma audiência pública
dessa? Porque a Assembleia, mas vota, quando a base não quer, ela não vota e diz, não vamos.
Para não ter o constrangimento de dizer que votou contra,
empurrar, não.
A matéria não foi apreciada, né?
Pronto.
Foi apreciada. Né?
Porque certamente seria muito constrangedor.
O governo não quer. Aquilo ali é o seguinte, o governo, através das suas lideranças, diz, olha, eu não quero discutir esse assunto, porque não quero passar constrangimento. E o que é que o deputado da base faz? Tá bom.
E o que é que os concursados pensam?
Pois é, que a Assembleia não socorreu. Que a casa do povo, que o socorro da população são aqueles...
Caminho da justiça não pode, né?
Não.
Porque, o governo convoca se quiser.
Porque ele tem a discricionariedade, né?
Pois é, mas aí o contrassenso é fazer um concurso. Contratação
de terceirizados, de temporários.
Você tem concursado esperando que estudar.
Que às vezes eu fico preocupado quando falo dos temporários, dos terceirizados, porque também são pessoas sofridas. Sim. Porque poderia ter deles que estão no concurso, aprovados.
Sim. Olha,
tem desses terceirizados...
Que passaram no concurso.
Que estão esperando a sua estabilidade, porque estão prestando serviço como terceirizado.
O governo não chama.
Não chama.
É lamentável.
Ele está ocupando a vaga que é dele, mas de maneira precarizada.
Não, mas é uma situação completamente insustentável, você tem razão, o seu artigo está belíssimo, eu fiz questão de
ler. A demanda do Estado, como você mesmo disse, a demanda exige. E quanto mais servidor você tiver, melhor serviço público você vai ofertar à população.
Deputado Editor Ferre, ao vivo aqui hoje no Domingo Debate, eu tenho alguns assuntos para falar com o deputado. Eu aqui no programa do Mendonça Filho, eu abordei en passant a decisão do ministro Alexandre Moraes de caçar o mandato da Zambelli. Eu não sou jurista, não sou advogado,
lembrando
sou jornalista.
Lembrando bem que a Zambelli foi aquela que pegou aquela arma
e
correu atrás de um jornalista.
Negócio maluco.
Querendo matar o jornalista ou prender o jornalista.
Não sei se ela queria matar, mas ela sacou de uma
cena,
arma.
Uma cena deplorável. Que um deputado federal, de arma em punho,
tirou foi voto do Bolsonaro.
Perseguindo o cidadão.
E tirou o voto do Bolsonaro.
E tirou o voto
da
dela. Que era
tirou.
No
dia da eleição, você
dia
fazia
eleição.
Uma palhaçada dela.
O dia foi um dia anterior.
Não sei, foi em São Paulo.
Foi igual ao Alberto com a história do porco.
Do porco.
Do suíno, né?
Sim.
Não chamar o porco aí a inversão.
Mas, olha, eu dei uma informação aqui hoje no Mendonça, que um ouvinte do Mendonça perguntou, Renato, o que é que você acha aí, não sei o quê, da cassação da Zambelli? Então é melhor não votar.
Eu vou tomar a sua palavra. Você não acha porque você não tem narrativa. Você lê fato.
Eu leio fato.
Pronto.
Eu não faço narrativa. Eu digo, olha, gente, o ministro Alexandre Moraes pode... Tem uma série de questões, que eu, inclusive, aqui nesse programa, já questionei algumas medidas. Eu acho
tem
que
seus exageros.
Tem seus exageros.
Tem.
Mas nesta questão, tem jurisprudência. Tem. Eu citei até o caso do Maluf. Porque a Zaira Zambelli não teve o mandato cassado por uma questão lá intramuros da Câmara. Ela não quebrou decoro, ela não foi para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, não. Ela foi condenada numa ação criminal,
penal
em ação que transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. E ela só não está cumprindo pena porque ela está na Itália e tem um processo de extradição.
Fugiu porque sabia que ia ser presa.
Ela fugiu. E tem um processo de extradição. Então, nesses casos, aí o caso do Maluf, não cabe à Câmara decidir se escassa ou não caça.
Renato.
Cabe à Câmara cumprir, formalizar,
declarar
perda de mandato e convocar o suplente.
É muito bom quando a gente tá com a razão, sem narrativa.
É porque aqui ninguém faz narrativa.
Narrativa, para agradar. Faço. Você quer que eu lhe agrade? Então você não. Peça para lhe agradar com outra coisa, não fazendo favor constitucional.
Exatamente.
O que é que a Constituição diz no artigo 55? Olha, perderá o mandato o deputado ou senador, aí tem vários itens, aí tem assim, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
Pronto.
Aí vai perder como? Aí ele diz assim, seu inciso 6, O deputado ou senador que estiver no inciso 1, 3 e 6, a mesa declarará, será declarada pela mesa, pronto, a perda do mandato.
Declarada a perda do mandato. O que é que a Câmara fez? Em votação...
Como é que uma
Câmara... A Câmara manteve o mandato da Carla Zambelli por 227 votos a favor e 170. Não se conseguiu...
A Câmara não tinha esse direito de enganar a sociedade, de levar a público um tema...
Porque para caçar ela, seriam 257 votos e só foram 170
agora,
votos.
Agora, como é que esse...
Mas não cabia a Câmara votar esse tema.
Aí
esse é o problema.
Aí é onde o presidente, que deve funcionar como juiz, ele dizer claramente, olha pessoal, eu vou ler para vocês a matéria. A deputada foi condenada em ação penal, pronto, a 10 anos de cadeia. Nossa. Não vou entrar nem no mérito. Não. Foi condenado. Transitou em julgado. O que é que a Constituição diz?
Não vou entrar aqui no mérito se é justo ou injusto.
A
aí
mesa
é outra questão.
Apenas ela foi julgada. Declara a perda do mandato. Não vota. Não,
ela foi julgada e teve amplo direito de defesa. Então, se é a pena injusto ou não, aí é outra questão.
Aqui é como se nós tivéssemos o quarto poder.
Exatamente.
Para refazer decisão do Supremo Tribunal Federal. Aí você querer, por exemplo, que a direita, se eu falo isso agora, como eu falei, mesmo lendo. Aí, os
não, são, ninguém faz narrativa,
aí o cara fala assim, esse é do PT.
Uma coisa
isso aí é da esquerda.
Isso aí é, isso aí é Lula.
Ou esse é Bolsonaro. Minha gente, a sensatez tem que ter seu lugar
garantido. A inteligência, né?
A inteligência. A imbecilidade não pode ser controladora dos desejos das pessoas.
Pode não.
Você quer que seu desejo seja atendido, quer que a gente embarque nesse desejo. Eu, lá na minha mesa, Renato, eu tenho lá o juramento de deputado, que é com cumprir a Constituição. Quando vem matérias, mesmo agradáveis, que é inconstitucional, minha gente, está aqui, eu fiz um juramento que é para eu cumprir a Constituição do Estado e do Brasil.
Isso.
Eu não vou fazer, eu não vou aqui fazer favor constitucional.
Não.
Porque isso vai me pegar amanhã na outra votação.
Exatamente. Então, por isso que todo dia eu digo aqui, todo domingo.
Não perde a linha.
Eu digo, olha, aqui neste programa, vocês sempre vão ter, primeiro, um jornalista comprometido com os fatos, comprometido com a sua história limpa no jornalismo. Segundo, respeito a um microfone famoso da Rádio Assunção e um compromisso que eu assumi com o Moésio ao assumir a titularidade deste programa, que aborda fatos da política, da economia, do esporte, da polícia, em cima dos fatos, sem narrativa. Aí eu não quero saber se agrada o grupo A, o grupo B, se a esquerda gosta, se
agora,
a direita
Renato,
não gosta.
Isso
não interessa.
Outra coisa, está aí o julgamento do núcleo, né, da tentativa de golpe, aí está tudo tipificado. O erro do Moraes foi condenar a turba a 17 anos, que é um exagero.
Não dá, né?
Você pegar...
A mulher que botou o batom na quadra, que foi um exagero aí.
Você pegar uma pessoa, porque levado por eles...
Até um pipoqueiro foi condenado.
Levado
tava na cena do crime, é o pipoqueiro. O que o pipoqueiro tem a ver com
pela intenção de clara de golpe. Teve uma intenção clara de golpe, isso é muito claro.
Mas tem que identificar.
Agora, você pegar uma turba...
Pronto.
Que foi quebrar lá naquela motivação... Aí você
que grupos de esquerda já fizeram, já quebraram também. Quebraram,
o erro é não ter punido.
O MST já quebrou o Congresso.
Era para ter punido e não puniu. E não, né?
Exatamente.
Aí resultado, Renato, 17 anos para isso. Então, se eu dei 17 anos para esses, como ele próprio diz, esses malucos...
Ele inclusive, já admitiu, ele já fez a revisão de vários, muitos já estão até soltos já.
Faz um acordo.
O pipoqueiro ser condenado...
Aí, se
o
você,
cara estava vendendo pipoca.
Se você
tinha muita gente, aí o cara está tentando contra o Estado Democrático
então
de Direito.
Então, você pega esse e dá 17 anos, o que será dado a quem patrocinou, a quem quis dar? A quem 27, que é um exagero. Resultado.
Termina... É a questão da dosimetria que foi exagerada.
Aí o exagero leva a esses
ao Congresso discutir essas
questões. De discutir decisão do Supremo.
Exatamente.
É uma casa reformadora de decisão do
Porque
Supremo.
Porque a constitucionalidade foi esgarçada.
Foi esgarçada.
Esse é o problema.
Um erro levando a outro.
É exatamente.
Porque isso. Não pode você, depois de julgar alguém, fazer lei para beneficiar.
Outra coisa, viu, deputado? Não sei se o senhor concorda, mas eu externei esse assunto aqui, porque eu li muitos juristas. A ação do 8 de janeiro, a ação do tal, do golpe, né?
Da tentativa de golpe,
da abolição.
E o crime é tentar, porque quando faz não tem mais o que julgar.
Porque se ele tomasse tomado
se você poder, tomou, não tem mais Supremo, não tem mais Câmara, não tem mais Senado.
Mas aí é que eu concordo com a tese, quem era para julgar era o plenário do Supremo e não uma turma de cinco magistrados. com todos os poréns intra-regimento.
Para evitar essa história.
Porque, na verdade, 6 ministros do Supremo não julgaram. Não julgaram. Eles só julgaram por 5. É. Mas o Supremo tem 11 ministros, só tem 5. Então, você colocar um assunto tão importante para ser julgado apenas por uma turma, não é o correto. A ação penal do Mensalão foi julgada pelo plenário, pelo pleno. Né, todo mundo discutindo as questões. Essa ação, ninguém me pode dizer, pode vir aqui o maior jurista do mundo, doutor, está errado. Para sinalizar para o país.
Era o pleno.
Era o pleno do Supremo.
Os 11 julgando.
Os 11 tinham que julgar, e não só 5.
Ô, Renato, qual é o prejuízo que tem de as pessoas se manifestarem?
Qual é o problema de ter sido pelo plenário?
Para ganhar ou para perder?
Qual é o problema?
É. O fato é que deveria ser na extensão do Supremo.
Deveria.
Na extensão
e do isso, e isso esgarçou mais ainda os próprios processos.
E para você perder a credibilidade, aí dá aí o direito
imagem,
de o presidente da Câmara levar para julgamento algo que ele não podia, que era a história de se a candidata, se a deputada perdia ou não o mandato, quando era só para declarar. Aí ele leva,
isso,
porque o judiciário está desgastado e o povo bate palma.
É.
Porque o judiciário está mal. O judiciário não. O Supremo.
A imagem do Supremo não está boa.
Não está boa.
Não está boa.
Não está boa.
Deputado estadual, eu vou fazer um intervalo e já eu vou falar com o deputado. O Ciro Gomes ainda não disse se é pré-candidato. Ele ensaia-se. E só esse ensaio tá fazendo...
Dá uma turbulência, tá, né?
É um tsunami.
É um tsunami.
Já o deputado que é do União Brasil, partido que está orbitando em torno de uma possível candidatura do Ciro, eu já passei o resultado da pesquisa Real Time Big Data, que mostra o Ciro, inclusive, à frente do governador, embora em situação de empate técnico, porque eu trabalho com fatos aqui. O deputado vai já fazer uma avaliação, porque, inclusive, o deputado, o Ciro virou tema quente nas redes e assumiu o protagonismo no debate político eleitoral. Agora, nesse início do mês de dezembro, você tem uma ideia, o Ciro aparece como, o Ceará aparece como o estado mais interessado com entre 100, o Ciro com crescimento aí de menções no Twitter, etc. Pesquisa Nexus dizem que o Ciro Gomes, no início agora de dezembro, foi citado cerca de 968 mil vezes. Ou seja, está na crista da onda, ou para um lado ou para o outro. Ou são citações positivas, ou são citações de gente contra ele, mas ele está sendo citado. Ou seja, ele é o assunto dominante, virou tema e assumiu indiscutivelmente, mesmo sem dizer que é pré-candidato, que ele ainda não disse, ele disse que pode ser, não sei o quê, o tempo da, como é que ele diz, o tempo da libertação está chegando, essas frases que ele cunhou. Mas ele assumiu um protagonismo, é fato. Quem não gostar, aí tudo bem, tem o direito. Mas é fato, e os fatos, como diria o Alan Neto, o grande príncipe, os números, deputado eleitor, são como as cartas, não mentem jamais. Dizia o grande Alan. Vou para o intervalo e volto já. Saldanha, em nome das lojas, na hora. Em nome também do Para Todos, que é credibilidade, a sorte é para todos. 0800-427-5500 é o telejogo. 0800-427-5500. Já correu a extração das 10h45, já vou passar o resultado dos 10 primeiros prêmios e do milhar de ouro, porque você joga R$5 no milhar de ouro, ganha R$100 mil, você joga R$1 na milhar e você ganha R$6 mil. E se você fizer a aposta pro Pix, o Para Todo deposita no Pix imediatamente. Bateu, o dinheiro cai na conta, porque a sorte é para todos e para todos é credibilidade. 0800-427-5500, aposte, porque vai ter uma segunda extração ao meio-dia e 45, em nome também das lojas na hora. Estão aí nos principais shoppings da cidade e também na Divina Comida. Eita, noite mágica do Natal, dia 24, com música ao vivo, é na Divina Comida. 10h53.
Deixa eu mandar um recado para você que está ouvindo o Domingo Debate aqui na Assunção. As lojas na hora estão abertas e funcionando, esperando você nos melhores shoppings da cidade. Você tem lojas na hora no Shopping Center 1, o pioneiro de Fortaleza, ali na Santos Dumont. Você atravessa Santos Dumont, tem um Shopping Del Passeio, tem loja na hora também. Você tem lojas na hora no Shopping Rio Mar, lá do bairro Presidente Kennedy, para toda a região. Lojas na hora no Rio Mar Papicu, uma bonita loja lá ao lado da Caixa Econômica Federal. E tem Lojas na Hora também, no Shopping Iguatemi. Lojas na Hora, relojoaria e consertos de óculos, joias, relógios e também de canetas. Você encontra sortimento, você tem um exclusivo certificado de garantia e produtos especiais. As Lojas na Hora tem sempre um preço do tamanho do seu orçamento. O comando e liderança dele, do grande empresário, empreendedor Septimus Andrade. Lojas na Hora, que patrocina e oferece o Domingo Debate.
Dedicação, carinho e amor em cada detalhe. Há 25 anos, os melhores sabores da vida têm um destino certo. Restaurante Divina Comida. Isso mesmo. Nossas bodas de prata é também para você, nosso cliente. Mês de aniversário Divina Comida. Divina Comida 25 anos. Torres Câmara e Desembargador Leite Albuquerque. Siga nossas redes sociais. @ Restaurante Divina Comida.
HS Baterias. Suba Moura, mais perto de você. Baterias Mourizeta, em 10 vezes sem juros dos cartões, com a devolução da bateria usada. Entregamos em domicílio, em Fortaleza e cidades vizinhas. Ligue 3467-0129 e tem o zap 988-85-1404. HS Baterias é mais força para o seu carro.
De 6 às 7 da manhã, Primeiras do Esporte. O Bom Dia da Rádio Assunção aos desportistas de todo o Ceará e de todo o Brasil. Primeiras do Esporte, a primeira atração esportiva na Rádio Assunção. Cedinho, mas compensa.
ZYH590, Rádio Assunção. AM 620 kHz.
Estamos apresentando Debate Domingo na Assunção.
Renato Abreu.
Estamos de volta com o Domingo Debate aqui na Assunção. Em nome do Para Todos, 0800-427-5500. Aposte já para meio-dia e 45. Tem a segunda extração. E eu vou dar o resultado da primeira extração das 10h45. Eu já estou com o resultado aqui, porque a sorte é para todos. 0800-427-5500. Aqui com o deputado Heitor Fé. Deputado. O ex-governador Ciro Gomes, essa matéria, que eu trabalho com fatos, aqui nem é narrativa não. Eu dei nos programas passados, porque o Real Time Big Data fez uma série de pesquisas em nível de Brasil e atestou, por exemplo, aquele Ratinho Júnior é impressionante, ele tem 95% de aceitação do governo dele. Impressionante o governo que ele faz lá, o Ratinho Júnior. O ACM Neto está liderando na Bahia, favorito de ganhar o governo da Bahia, que é do União Brasil, seu partido. Que também agora é o partido do Roberto Cláudio. Pois bem, a Real Time Big Data diz que o Ciro Gomes, que agora está no PSDB, e a gente também abordou esse assunto, ele se filiou naquela festa, compreendo o Tarso e tal. Pois bem, a Real Time pesquisou dois cenários. Num cenário botou o Ciro e o atual governador, candidato à reeleição, que é legítimo, é humano. O Ciro tem 44% das intenções do voto, o governador tem 42%, ou seja, o Ciro está acima do governador, numericamente, mas empatados tecnicamente, porque a margem de erro da pesquisa é 3 pontos para mais ou para menos, então 44 contra 42, empatado no limite da margem de erro. Nesse cenário, 10% branco nulo, 4% não sabe, não responder. O Ciro 44%, é o Mano 42%. No outro cenário, Ciro aparece empatado com 39%, quando se coloca o senador Eduardo Girão do Novo como opção do eleitor. O Eduardo Girão tem 14%, Ciro 39%, Elmano 39%, brancos e nulos 4%, não sabe, não responderam 4%. Num terceiro cenário, Elmano tem 42%, o Ciro não aparece nesse terceiro cenário, Roberto Cláudio aparece com 26%, Girão 16%, brancos e nulos 9%, enquanto 7 disseram não responder. O Real Time também mediu o índice de rejeição. Rejeição é aquela assim, que o eleitor disse, desse eu não voto de jeito nenhum. O Girão tem a maior rejeição, 39%. O Elmano tem uma rejeição muito parecida, 37%. O Ciro tem 32% e o Roberto Cláudio tem 27%. O levantamento foi realizado agora no início de dezembro com 1.200 entrevistas em todo o estado do Ceará. Deputado Heitor, e aí? Como é que você está vendo essa movimentação, o Ciro virando aí protagonista? Um detalhe, né? Ano que vem, 40 anos da simbólica eleição de Tarso Jereissati, que iniciou o período das mudanças, em 1986. Foi a eleição e ele tomou posse em março de 87.
Existe um estado antes do Tarso e depois do Tarso. Porque administrativamente o Tarso foi quem fez uma marca divisória, né? Um divisor de águas e preparou o estado para ser o que o estado tem sido hoje, né? E
não tem dúvida disso.
Ele saneou o estado, ele preparou o estado para grandes projetos.
Porto do Pecém.
Porto do Pecém, Castanhão, aeroporto, vias, ampliação de vias.
Ampliando as estradas, né? Para
o turismo. E outra coisa, a moralidade pública, a moralidade administrativa.
É. Né? Tinha esse negócio de...
O Tarso, ele foi um grande governador, tanto é que foram três mandatos.
E dois, né? Mandatos de senador.
16 anos como senador.
Olha, aliás, o Tarso faz falta como
o senador. O Ciro, ele está acima de partidos políticos para disputa
de eleição. Disse isso aqui semana passada, o Ciro está acima
ele para onde ele fosse, ou quem quer que venha, o Ciro é candidato de si próprio. Uhum. E causa essa turbulência toda no estado, este tsunami, quando o governo vê essas pesquisas e os próprios aliados do governo, uhum, dizem a ele que se a eleição fosse hoje, o Ciro ganhava, como foi o caso do Roberto Pessoa, que já disse, inclusive, que se o partido não votar no PT, União Brasil, que é o nosso partido, ele vai deixar o partido porque ele é governo hoje. Tá, né? Ele é governo, a Fernandinha.
Tá, e a tendência é a União Brasil seguir, hipoteticamente, com o Ciro, se ele se confirmar candidato.
Mas tem a história da federação, que o PP aqui, sim, é governo, né?
É
governo.
Vamos ver como é que fica isso.
Quando o Ciro é pretenso candidato e não é ainda candidato oficialmente, e não chega a essa marca, é uma possibilidade real de derrota do governo. Tanto é que o governo começou a dar tapinha nas costas da base, batendo na... os costinhos do deputado, chamando o deputado para conversar no Palácio do Governo, coisa que ele não fazia. O Elmano, que foi deputado estadual, não tinha essa prática de considerar bem o seu deputado da base. E está indo mais ao interior para entregar obras e ver se o movimento é o governo, porque eles estão vendo o seguinte: se o Ciro for candidato, é osso duro de roer, mas eles vão perder a eleição. Ah, mas o Camilo virá. Camilo não virá coisa nenhuma. Primeiro que é uma deselegância muito grande com o governador tirá-lo de uma disputa que é própria dele, como fizeram com a Isolda.
Ele tem legitimidade, né?
Tem legitimidade. E ele não vai ser uma segunda Isolda. Ele não vai ser deslocado para dar lugar a outro, porque ele já sai perdedor. Na história do governador atual, se ele deixar o lugar para o Camilo, ele já é um fracassado eleitoralmente. Só que o Camilo também não ganha de Ciro. O Ciro... é tão impactante a candidatura dele, pré-candidatura, ninguém está falando
que nem assumiu ainda.
O Camilo, ele não enfrentará o Ciro, porque ele diz com os seus botões, diz assim: eu não vou enfrentar para poder ser derrotado, porque daqui a 4 anos pode ser que eu tenha espaço para...
Porque ele tem mais 4 anos de senador.
Tem mais 4 anos, se ele for agora...
Não há hipótese, por exemplo, do PT perder a eleição presidencial.
Ele
vota pro
Senado, ele é senador. Ele perde e volta para o Senado, mas perde a liderança. Porque ele é o maior líder hoje do estado, né?
Se perder uma eleição aqui...
Ele foi governador 2 vezes, fez o Elmano, que não tinha naquela época condição nem de eleição para deputado estadual. Botaram o Elmano como um boi de piranha. Agora, bota o Elmano, que o Elmano está com dificuldade de colégios eleitorais, vai ter dificuldade de reeleição. E o Elmano ganhou às custas de Lula e de Camilo.
Primeiro turno, inclusive.
Primeiro turno. O Wagner estava com a popularidade de 40% e tantos, e eles trituraram o interior, o que é próprio de máquina pública, né? Prefeitos, vereadores, lideranças, e ganharam no primeiro turno. Então,
Roberto cita numa fala, estou falando do Roberto Pessoa, né? Do Roberto Cláudio. O Roberto Pessoa, que é aliado do governo, cita numa fala a uma rádio do Cariri, que diz: eu sou aliado do governo. Estou falando aqui como aliado do governo. Eu não gostaria que isso acontecesse, mas hoje eu circulo pelo Ceará, eu escuto as pessoas. Hoje o Ciro é governador do Ceará. Por exemplo, e ele disse, porque eu ando e escuto as pessoas e estou sentindo. Há um sentimento de mudança.
Eu conheço líderes, vereadores, interior, que dizem: olha, aqui o prefeito é governo. Mas se o Ciro for candidato, o prefeito não leva a vitória para o governo. Porque Campanha majoritária, Renato, prefeito não leva eleitorado, não.
Não, leva não.
Cria-se uma onda. Muitos
na hora, no meio do por fim, viram.
Olha, eu estive
com... Acontece muito isso, o prefeito vira.
Eu estive com o governador. Quando
ele sentir esse negócio de o vento da mudança, o prefeito diz, não, vou ficar contra o governador.
É.
Não, ele vira. Não
vira. Mas... É. Olha, eu estive com o governador Tarso discutindo essa história do Ciro, né? E ele elegantemente me recebeu. E eu disse, governador, o senhor tem duas visões para interpretar a candidatura de Ciro hoje no Estado.
O senhor com Tarso?
Sim.
Sim.
O senhor se lembra...
Quando foi que você
conversou com o senhor? Há uns 30 dias. Tá. O senhor se lembra quando o senhor foi candidato, tinha 10 prefeiturinhas. Sim.
O resto tudo era DAL.
Tudo era DAL.
Era.
Mas a onda de mudança era tão grande que sem prefeitura, sem nenhuma prefeitura quase, 10 prefeituras de 184, quando o povo quis mudar,
não tem isso,
prefeito nenhum segura.
Não.
E o senhor ganhou a eleição. Nós estamos no ciclo de 20 anos da mesmice. Ciro, Cid, Camilo, é humano. 20 anos. O povo, quando chega no certo limite do mesmo estilo de governo, mesma coisa, o povo quer mudar.
Cansa, né?
Cansa. Até o bom cansa.
Uhum.
Quando é bom. E há um desgaste muito grande do governo, que é o problema da segurança pública. Então eu disse, governador, o senhor experimentou quando não tinha nada e ganhou a eleição, e o senhor passou também como governador que foi reeleito, e sabe da força que tem o governo junto às prefeituras, que tritura.
Uhum.
Como o governo Camilo triturou e derrotou o Wagner no primeiro turno. Então, nós estamos nesse dilema. Só que eu acho que a fase agora é de ganhar, independente de ter prefeito ou não. Porque a candidatura do Ciro, ela se impõe como candidatura de um líder que está acima de partidos e está acima de composições partidárias. Por exemplo, eles estavam comemorando a base do governo, aquela história da Michelle chegar aqui, que tudo foi combinado. A Michelle não veio falar aquilo no estado do Ceará para desmontar essa possibilidade do partido do PL apoiar o Ciro sem autorização do Bolsonaro. Tanto é que prevaleceu...
O Bolsonaro orientou
a fazer aquilo.
Fazer a aliança, o André revelou isso.
E quer que eu diga uma coisa? Diante do que o Ciro já falou de Bolsonaro, eu, se fosse ele, não apoiava mesmo, não. Porque é muita coisa pesada que o Ciro disse, que ele não tem papo na língua e diz o que quer.
Uhum.
Tanto é que aquele Valdemar Costa Neto tinha uns processos contra ele, porque ele dizia as coisas de maneira muito clara.
Ele disse que retira.
E retirou. É. Ele disse que retirou publicamente e retirou. Pois bem. Então, o Ciro, PL vem ou não vem, isso é questão lá do PL. A candidatura do Ciro, e eu vou torcer que ela aconteça para eu poder ajudar dentro da minha singeleza, ela é para mudar. E outra coisa, vai ter como perfil aquele mesmo perfil que o Cid usou da segurança pública. Uhum. Renato, quando o Cid foi disputar a eleição com o doutor Lúcio, que tinha 70% de aprovação, o tema era a insegurança pública, a violência no estado do Ceará. Sabe quantos homicídios por ano?
Piorou.
1.779.
Mas está pior.
Hoje está em 4 mil. É. Em quase 4 mil. E veja bem que o Ciro apresentou aquele deslocado programa de ronda do quarteirão, uma grande mentira.
Uma grande fantasia.
Uma grande fantasia, né? Aí, quando os carros apareceram, aqueles carros tudo pintado, faixa pintada.
Foi você que colorido, chamava o Ronda do Merendão.
Aí eu dizia assim, aí deputado, a cidade está cheia de viaturas. Meu filho, não está não. Pegue 50 elefantes e pinte e distribua aqui em Fortaleza. Rapaz, a cidade está cheia de elefantes. Porque está tudo, é uma coisa inovadora. Um carro grande, pintado, todo colorido.
Tinha umas motos,
depois as motos desapareceram, porque era uma moto, duas motos e o carro, deveria ser.
É. Né? Aí tiraram as motos.
Aí
eram três policiais, tiraram um, ficaram só dois.
Aí ficou um fracasso. Aquela história do Ronda do Quarteirão foi um fracasso. Eu denunciei por muita corrupção naquela história de revisão dos carros, das viaturas, aquelas Hilux que tinha a revisão. E
tinha um cemitério das Hilux.
A revisão feita naquela tal de daquela oficina.
Newland.
É. Aquilo está denunciado e tudo comprovado. Mas, infelizmente, os órgãos julgadores não condenaram. Pois bem. Então, o Ciro, agora sim tem motivo de dizer, o estado do Ceará está em níveis estratosféricos e inaceitáveis de violência. E o Ciro pode apresentar um grande programa. O que nós queremos é um programa de governo que possa realmente impactar e que seja exequível. para que a gente possa ter dias melhores no que diz respeito
a isso. O Ciro passa a credibilidade pela experiência.
E a violência.
Ele tem experiência, foi
governador. Tem experiência, tem firmeza, né? Nada que o macule na vida pública.
Não.
As pessoas assim, deputado, o senhor era contra os Ferreira Gomes? Não. Eu fazia oposição ao Cid Gomes. Governador Cid Gomes. Eu nunca tive um entrevero com o Ciro Gomes. Nenhum. Você pode procurar nos anais, que se você me vir com alguma coisa que eu falei de Ciro Gomes, foi elogios reciprocamente, que eu respeito muito e ele também me respeita, o que é muito bom para a vida, para a conversa na vida pública. É o respeito mútuo entre as pessoas. Portanto, eu espero que o Ceará tenha uma candidatura que possa ser vitoriosa, porque nós temos que mudar esse estilo de governança que está aí há 20 anos, começando com o Cid, Camilo e agora o Elmano. Teve avanços? Claro que teve. Como é que você pode pensar, Renato, que em 20 anos... Por exemplo, eu sou oposição ao Cid, fiz oposição, mas nunca deixei de exaltar a sua iniciativa dos hospitais regionais, que é uma grande iniciativa...
Mas teve o negócio da Casa de Peixe, né?
A mácula grande foi aquele aquário, que aquele
aquário.
É um ato treslocado, né? uma megalomania, Sem dimensão. Aquilo tem 350 milhões. O senhor milhões,
bem tentou, né?
350 milhões enterrado dinheiro, ali. Né? Enterrado. Dinheiro do Estado. Porque o empréstimo que ele pediu, que eu votei contra, só eu votei contra e o Roberto Mesquita, a base votou tudo a favor na época, os deputados da época, né? E que o Senado não aprovou. Mas dinheiro público nós temos lá para mais de 370 milhões de reais. Deputado, que se tivesse sido aplicado em cirurgias... Nós não teríamos hoje nenhuma fila de cirurgia, nenhum cidadão esperando para se operar de vesícula,
isso
de
hérnia, isso que o senhor está dizendo é verdade, que eu acompanho o seu trabalho e o senhor realmente nunca teve entreveiro com o Ciro Gomes.
Não tem uma reportagem, não tem algo que você possa imaginar.
Porque aqui não tem narrativa, aqui tem fato. Agora, o senhor está falando aí da segurança pública, olha uma pesquisa que vem ao encontro que o senhor acaba de dizer aqui nesse microfone famoso da Assunção. Matéria saiu na Veja... Ontem, sábado, revista Veja, pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada sábado, agora dia 13, ontem, aponta que saúde e segurança pública são os dois principais problemas do Brasil. No levantamento, 20% dos entrevistados apontou a saúde como principal gargalo, outros 16% indicam a segurança pública como fator principal. Em terceiro lugar, aparece a economia, apontada por 11% dos entrevistados. Os pesquisadores entrevistaram 2.022 pessoas em 113 municípios, agora de forma presencial em dezembro, mais de erro, 2 pontos para mais ou para menos. E mais... O ministro da Justiça,
Lewandowski,
que foi presidente inclusive do Supremo, etc., cometeu aquele ato falho de dividir a votação da Dilma, porque ao sofrer o impeachment, ela ficaria na legenda por 8 anos. É uma excrescência. Aí dividiu.
Claro que não foi golpe, porque foi uma coisa passada pelo pleno, né?
Mas tramada, porque o crime da Dilma
daria só o quê? Desaprovação de contas.
Mas ela sofreu impeachment. Como ela sofreu o impeachment, ela ficaria 8 anos, mas não. Aí o povo caçou ela na urna, né? Porque ela ficou em quarto lugar em Minas Gerais. Pois bem. Mas o ministro Lewandowski, da CPI do crime organizado, aí em Brasília, ele disse que os governos estaduais não estão fazendo nada. Abre aspas. Quem disse foi o ministro, eu não. Nada. No combate à criminalidade. Ele foi cobrado pelo senador Marcos Duval por ações federais. E ele disse, dizendo o seguinte, o combate à criminalidade não cabe ao governo federal. Como é, ministro? Apesar disso, disse que não se furta a enfrentar o problema. E apelou para o aumento da verba para a segurança pública, parará, babá. E lá para as tantas, ele disse, o que é que os governos estaduais estão fazendo para combater o crime organizado? Qual foi o governo de Estado que resolveu o problema da criminalidade comum? Nada, nada, nada. Eles não estão fazendo nada.
O ministro disse isso. É uma lapada, né?
Agora eu vou dizer uma coisa. O ministro cometeu um erro aqui, porque ele cometeu o erro da generalidade. Porque se ele for apontar...
Tem estados que estão resolvendo.
Se ele for apontar...
São Paulo vive
civilizadamente. São Paulo, Santa Catarina, Goiás, o Paraná.
Paraná.
Coincidentemente, estados governados pela oposição. Porque se ele quisesse ser incisivo, ele ia dar um tiro no próprio pé, porque onde é que estamos mal? Principalmente no Nordeste. que são governos.
Agora, Renato, a violência nasce nas cidades.
Do partido, né, que sustenta o governo.
A violência é nasce nas cidades.
Sim.
Agora,
o ministro.
O combate a ela é do Estado.
Eu sei.
Mas nasce nas prefeituras. Nasce nas cidades que padecem.
O ministro largou
de uma omissão de políticas públicas que leva o povo para a violência.
Ele está dizendo que não está acontecendo nada, nem aqui, né? Porque ele disse que nenhum governo está fazendo nada.
Nenhum governo.
Ele disse o ministro.
E tem governos que fazem, né?
E não é assim. Acho que o ministro só foi um pouco leviano. Porque ele generalizou e a generalização
agora,
não é muito correta.
A cobrança vem agora no pleito eleitoral de 2026. Quem não estiver bem em segurança pública e se tiver um programa pela oposição que traga soluções concretas, o governo perde a eleição.
E outra coisa, tem aqui outro ranking aqui, que o senhor vai já ter que sair. O analfabetismo, porque se fala muito a questão da educação, que teve avanço, mas veja bem, o Ceará ainda é o quarto estado brasileiro em número de analfabetos.
Cantando em verso e prosa como exemplo de educação.
Pois é, olha aqui. É? O analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais permanece um problema estrutural no estado do Ceará. Eu estou faltando dados.
Agora, para ser justo, sabe onde é que está esse problema? Nos municípios.
Veja aqui. Entre 2016 e 2024, o Ceará ainda ocupa a quarta posição no ranking nacional. O Ceará só fica atrás das Alagoas, que tem 14,2% de analfabetos entre 15 anos ou mais.
Maranhão.
O Piauí, 13,8%. A Paraíba, 12,7%. O Ceará, 11,8%. O Maranhão, 11,2%. Sergipe, tudo no Nordeste, 10,8%. Rio Grande do Norte, 10,5%. Onde é que no Nordeste um está melhorzinho? É Bahia, 9,9%. Sabe quais são os menos analfabetos do Brasil? Paraná, 3,6%, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, 2,2%, Rio, Santa Catarina e o Distrito Federal.
Quer
dizer, inadmissível você
ainda ter... O problema do analfabetismo é municipal, que são as escolas fundamentais, tá? O próprio nome, escola fundamental. A responsabilidade de alfabetizar é do prefeito. O Estado é o segundo, é o ensino médio. Então, portanto, essa pecha aí não cabe. Eu não gosto de narrativas, né? São fatos, ao governo do Estado. O que pode acontecer é que o Estado pode, através da liderança maior do governo, governador, fazer convênios para que isso não aconteça no seu Estado.
Porque essa posição aqui envergonha o Ceará.
Envergonha o Estado.
Envergonha o Estado.
Envergonha o Estado, embora seja uma causa municipal.
Um ouvinte está dizendo aqui, Renato, pergunta aí o Heitor Ferro, porque é o seguinte, ele foi o que mais combateu no chamado escândalo dos consignados. Ninguém nem se lembra mais disso. É. Os aposentados ainda estão sofrendo com esses...
Ainda estão sofrendo, porque era o empréstimo que ele... Quando
como chegava, era esse negócio chegava, consignado? Isso,
consignado é o seguinte, o Arialdo Pinho tinha um genro. Sim. A lei foi do Ciro, Cid. O Cid botou uma lei estabelecendo que só o Bradesco fazia empréstimo.
Só o Bradesco?
Só você tinha um contra-cheque, podia nem vários bancos, BIC, BNB, Caixa Econômica, Santander, o que fosse, Banco do Brasil,
sim,
só ir para o Bradesco. Quando chegava no Bradesco, tinha aqueles agentezinhos de captar clientes para fazer empréstimo, né? Sim. Aí, na hora de fazer o empréstimo, só quem liberava chamava-se Zé do Gás.
Genro do Arialdo Pinho.
Zé do Gás? Eu tenho um nome lá, não sei o que, Valadares.
É conhecido Zé do Gás.
Zé do Gás, genro de Arialdo Pinho.
Tá.
Ganhava o percentual por cada empréstimo. Eu denunciei, a questão está no Ministério Público. Em 2013, ele disse que ganhava por mês... R$2.700.000, uma loteria, né? Uma mega sena, né?
Uma mega sena.
Os depósitos eram de 100 a 110 mil por dia.
Eita.
Porque quando ele conseguia o empréstimo, o banco passava um percentual depositado na própria conta. Por dia, era de 90 a 110 mil reais. Por dia.
Por dia.
Vários anos.
Muita grana.
Quando isso aconteceu, que eu denunciei, o governador Cid não resistiu. Teve que tirar.
Sim.
Mas o mal estava feito por alguns anos. Que era empréstimo por 60...
Pelo menos o 60, senhor conseguiu que parasse,
60, né? Prestações. A
sangria, né?
Eu consegui
que parasse, pelo
menos. Abaixo.
Pronto.
O governador teve que acabar com essa história de empréstimos consignados.
É.
Você leva seu contra-cheque para onde você quiser.
Lógico.
Dei. Olha, eu fiz um empréstimo para uma pessoa que me pediu, eu fui na Unicred e terminei fazendo, em meu nome, obviamente. Era 1,5%.
Sim.
O Bradesco era 2,79.
Ora.
O dobro.
É claro.
100% a mais.
Aí é um negócio da China,
aí,
né?
Como esse se diz, negócio, né, da China dava a esse cidadão um percentual. equivalente a 100 mil reais dia. Porque ele tinha 100 mil servidores fazendo empréstimo para ele. E ainda hoje tem gente pagando essa conta, porque são 60 meses, são 5 anos.
Isso.
Com mais 5 para frente, quando ia renegociar a dívida.
É. Deputado, eu já você vai ter que sair. Tem uma mulher aí, que eu não vou dar o nome dessa mulher não, porque eu não quero fazer publicidade dela não, porque essa mulher é uma cretina, deselegante. Eu digo que ela é uma idiota. Você é uma idiota. Ela não trabalha não, não deve trabalhar não. Ela passa o dia no aeroporto, Pedro Martins.
Tá absurdo.
E fica atacando os políticos que são contra o governo do Estado, do PT. Os deputados do PT não sofrem nenhum conselho. Agora, o André Fernandes... o André não. Ele e a mulher...
Ele fez foi uma dimensão maior daquela agressão. É,
ele foi...
Ele fez um vídeo mostrando a agressão. Aí,
o Cid agora também.
Também, olha. Aquele
cara... Eu não vou dar o nome dessa mulher, não, porque é uma cretina, Renato, que não tem o que fazer. Você sabe
daquele caso que estava o Guimarães, que o cidadão... Só ela que é o... Zé da Cueca, não sei o quê. E tal, ladrão.
Errado também.
Aquilo ali, ele não tem como provar aquilo, embora tenha toda aquela história do Zé Guimarães, uma história dos dólares e BBB.
Bom lembrar.
Julgado
que,
foi.
Que a direita já fez isso, mas a esquerda também já fez muito antes.
Muito
isso.
Antes.
Já fez.
Muito antes. Agora, esse rapaz aí...
É uma mulher.
Esse que eu estou lhe dizendo do avião, ele foi apenado com multa, teve que pagar a indenização, se retratar. Porque quando você faz isso, você é passivo de processo.
Não pode.
Você não gosta de um político, você nas urnas ou trabalha contra ele, mas você não pode atacar a moral da pessoa.
Aqui a gente aqui discutiu ideias.
O
aqui.
Comportamento político das pessoas, você tem que fazer crítica civilizada. Não pode chamar o que chamou, esse André Fernandes vinha saindo, o Ciro
com a mulher dele.
O Ciro também foi saindo,
desmoralizado. Né?
Isso é um absurdo.
Absurdo. Absurdo. Não concordo com isso. E não vou divulgar o nome do seu nome, não, sua cretina. Porque eu não quero que foi publicidade aqui nesse programa que tem que...
Agora, eles têm que tratar de um processo para poder ficar o exemplo.
Né? Agora, para fechar, chegando aqui o Luiz Pedro Neto, tá muito feliz que o Mengão ontem passou pelo
e Pirâmide, eu
o time das múmias.
Eu também.
Como é que o time das múmias ia tirar o Flamengo?
Não, rapaz, você vê que tem jogador do Equador, jogador da
Colômbia. Tinha um Zico ontem no time.
Meu amigo,
o Zico, olha, rapaz,
a globalização,
os times eles jogam hoje,
não tem... quantos jogadores de fora o Flamengo não tem?
Tem time bobo não.
Não tem mais time bobo, que não tenha jogadores da melhor espécie.
Vou liberar para você curtir seu domingo, mas não sem você ouvir isso aqui. Nós estamos bem pra caramba, deputado. Olha aqui. O Brasil entrou no top 10. Você sabe de que foi esse top 10? Foi de melhor economia, não foi de melhor qualidade de vida, não foi de melhor IDH, não foi do melhor país para viver no mundo. Dos países mais perigosos do mundo.
É o sétimo.
Nós estamos ótimo, né? Parabéns ao Brasil.
Estamos na primeira página com
o Palestina. O Brasil é a sétima posição no índice de conflitos elaborado pela organização não governamental, a CLED. Olha bem, o ranking analisa conflitos em todos os países e territórios do mundo com base em indicadores como letalidade, perigo para civis, dispersão geográfica da violência, fragmentação dos grupos armados.
Comparado com países em guerra.
Segundo a CLED, o Brasil aparece com nível extremo de violência ao lado de países que enfrentam guerras civis, insurgências armadas e forte atuação de grupos criminosos organizados. Na sétima colocação, o Brasil se destaca especialmente pelos indicadores ligados ao perigo para civis e à fragmentação. O ranking é liderado pela Palestina, olha aí.
Palestina.
Rapaz, a Palestina, que tem uma guerra lá, pô, o Brasil...
Eu acho que nem a Ucrânia ganha de nós.
Eu vou dar aqui o índice aqui. O ranking é o seguinte, o primeiro... Palestina, quer ir morar lá, Saldanha? Vai lá para a Palestina, o país mais violento do mundo, a Palestina. Depois, Mianmar. Terceiro lugar, Síria, com os terroristas lá do Hamas. Quarto lugar, o México, os cartéis de droga. Quinto lugar, Nigéria.
Guerra
civil, conflitos. Sexto lugar, Equador. Sétimo lugar, Brasil. O Brasil está pior do que o Haiti, que é o oitavo.
Oitavo.
O Brasil está pior do que o Haiti, do que o Sudão e do que o Paquistão.
Que coisa, né?
É o fim do poço.
A décima economia do planeta, ou a sétima, né?
É o sétimo país mais violento, mais perigoso para se viver do mundo.
Que compensa ser a sétima economia do mundo.
Que coisa triste, né,
deputado? Renato, obrigado a
você. Eu podia deixar o seu curtir seu domingo sem uma notícia dela.
Mas eu vi isso ontem.
Foi, né?
Foi. Vi isso, lamentavelmente.
Mas como aqui eu não faço narrativa, só faço fatos.
Fatos.
Não tem churumelo, tem conversa mole aqui, não.
Pela entrevista que fizemos.
Obrigado.
Um bate-papo que nós tivemos aqui.
Mas dizendo verdades.
Sempre muito bem informado e trazendo verdades indiscutíveis que não podem ser refutadas.
Um abraço, deputado. Obrigado, muito obrigado. Bom tê-lo hoje como convidado especial aqui do Ponto de Vista. Eu vou para o intervalo, Luiz Pedro já está aqui. Vamos fazer um balanço do Brasileirão. Hoje tem a definição dos dois finalistas da Copa do Brasil. O Flamengo já tá na final, é quarta-feira, que vem esse PSG aí, pode vir. Pode vir, viu, deputado? Pode vir esse PSG, venha. Com a Torre Eiffel e tudo. Um abraço. Vamos pro intervalo, eu volto já.
Deixa eu mandar um recado para você que está ouvindo o Domingo Debate aqui na Assunção. As lojas Na Hora estão abertas e funcionando, esperando você nos melhores shoppings da cidade. Você tem lojas Na Hora no Shopping Center 1, o pioneiro de Fortaleza, ali na Santos Dumont. Você atravessa Santos Dumont, tem um Shopping Del Passeio, tem loja Na Hora também. Você tem lojas Na Hora no Shopping Rio Mar, lá do bairro Presidente Kennedy, para toda a região. Lojas Na Hora no Rio Mar Papicu, uma bonita loja lá ao lado da Caixa Econômica Federal. E tem lojas Na Hora também no Shopping Iguatemi. Lojas Na Hora, relojoaria e consertos de óculos, joias, relógios e também de canetas. Você encontra